Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CX na Real, o podcast que traz a realidade da experiência do cliente. Hoje terei o prazer de entrevistar um grande amigo, Bruno Stuck, fundador da Coaction. Bruno, seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço muito o convite, acho que estar aqui junto com você, pessoalmente, inclusive. Então, muito obrigado aí pela participação, poder participar e aí colaborar um pouco.
Vamos lá, Bruno. Conta pra gente quem que é o Bruno, o que você tem feito aí por esse mundo de experiência do cliente.
Boa. Bom, eu já estou há 10 anos nesse mercado, mais de 10 anos nesse mercado, nem chamavam muito de experiência do cliente, né, na verdade. Então, eu fundei a Coaction em 2016, na verdade a Actinal, que é a primeira empresa do grupo, foi em 2016, depois de uma ida pro Vale do Silício e ter visto o quanto a gente tinha de oportunidades ainda, se comparado, né, com o que a gente fazia no Brasil naquela época, né, 2016. E aí decidi fundar a Actinal, a primeira empresa do grupo, uma empresa de implantação, de consultoria, implementação de soluções para CX. E aos poucos a gente foi evoluindo, foi construindo novas empresas e aí construindo um ecossistema que a gente chama hoje que é a Coaction, né? Então, que acaba sendo um ecossistema com um portfólio super completo para realmente ajudar as empresas a melhorar, né, a entregar melhores experiências para os seus clientes, né? Hoje já somos 160 pessoas, operação no Brasil, operação nos Estados Unidos desde o ano passado. Já são mais de 100 milhões de consumidores que indiretamente a gente impactou, né? E a gente atende aí diversas marcas como Magalu, Tramontina, Electrolux. Então, esse é um pouquinho, e eu que lidero todo esse aparato aí de empresas, serviços e especialistas, né?
Legal, Bruno. Como você comentou que sua operação também está nos Estados Unidos, você vê uma diferença significativa desse mercado interno nosso com os Estados Unidos? Existem situações diferentes que a gente vive de mercado, mas como que é a sua experiência estando atuando nesses dois lados aí do mercado?
A gente ainda está num processo de validação, né? Acho que um ano é um processo natural de validação, mas a gente fez vários estudos e assim, você percebe que existe, não é só flores. Acho que o mercado americano também tem alguns segmentos, algumas indústrias onde tem ainda muita oportunidade de evolução. Mas você tem uma diferença cultural muito forte, né? Então, aqui no Brasil você tem tudo, a gente faz, a gente cria negócios na desconfiança, né? Buscando não ter fraude, né? Não ter N coisas. Então, assim, é uma cultura da desconfiança, e nos Estados Unidos já é o contrário, é uma cultura da confiança, né? Então, você fazer uma devolução de um produto, ele confia que realmente tem um problema no produto, para você, cartão de crédito passar, você dá para o garçom, e isso muda totalmente como é construída a experiência do cliente lá. E um outro fator que isso sim impacta bastante a gente são muito self-service, né? Então, eles fazem as coisas muito sozinhos. Então, muitas plataformas que hoje a gente implementa no Brasil, lá muitas empresas contratam e saem usando, elas mesmas configuram a plataforma, né? Então, você precisa entregar mais valor para ele poder te contratar. Então, esse é o desafio que a gente está tendo, de entregar esse valor, falar, olha, não, realmente a gente tem especialistas aqui que pode te entregar mais valor do que você fazer dentro de casa, né? Aqui no Brasil já não, a gente já é meio natural esse processo de setup ser feito por uma consultoria, por uma empresa. Então, acho que essa é a grande diferença.
E nesse sentido, a Coaction, como todas as suas empresas, vocês têm essas duas expertises, de entregar o self-service para o americano e até mesmo para o brasileiro, se for o caso, mas também vocês prestam esse processo de consultoria. Sim. E implantação hoje.
Hoje são quatro empresas no grupo, né? Então a Actinal, ela é muito mais voltada à parte de consultoria, tanto de processos quanto na implementação de soluções de parceiros. Então, a gente entendeu em 2018 que somente entregar tecnologia não entregava resultado somente, né? Então, a gente criou uma área desde 2018 de consultoria, com especialistas de mercado, para que a gente ajude a melhorar processos, e aí sim você tem uma tecnologia que vai entregar maior eficiência, maior resultado. E aí depois a gente tem outras empresas, né? Duas empresas de produto, que é o Dross e a Cowie, e a gente é um dos investidores da People Experience, né? Então, hoje o portfólio, ele é muito completo para a gente entregar desde produto, né, canais, tudo isso para o cliente, quanto transformação digital, processo, para essas empresas, né? Nos Estados Unidos, já, a gente já está num foco muito interessante, que é empresas que já possuem essas plataformas, que nós somos parceiros, como é o caso da Zendesk, e a gente consegue otimizar o uso dessa plataforma. Então, justamente pegando um pouco mais esse olhar do tipo, a primeira compra o cliente faz sozinho, mas a gente consegue otimizar. A gente também faz isso nos Estados Unidos, no Brasil, a gente também faz, mas obviamente que aqui a gente acaba fazendo mais o setup inicial e nem sempre a otimização, né? Então, mas a gente também trabalha, né, com esse modelo aqui no Brasil.
Legal. Bruno, vou fazer uma provocação aqui. De um autor chamado Mark Lindstrom. Ele escreveu o livro Brand Sense. Eu usei bastante esse livro dentro dos meus estudos de estratégia de marca e tal. E ele diz o seguinte: as marcas têm quase que o mesmo tempo, aproximadamente 2 segundos, para causar uma impressão instantânea em nós. A maioria delas não nos surpreende. Nesse cenário, né, que a gente tem essa primeira impressão, né? Depois a gente tem um outro autor, o John Carson, que vai falar que é o momento da verdade com as empresas. Ao realizar um diagnóstico, né, nas empresas pela qual você passou, o que você entende como determinante para iniciar esse processo de transformação digital e de cultura centrada no cliente?
Eu acho que falar uma coisa determinante é um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que tem alguns fatores que são extremamente importantes, né? Um é entender muito bem o cliente, né? Qual é meu cliente, e o segundo é qual é meu objetivo, né? Porque você tem marcas que têm o objetivo de realmente transformar o cliente num brand lover, e tem outras marcas que têm o objetivo de entregar um bom serviço, né? E não necessariamente gerar um amor de marca, né? Aquela emoção diferenciada. Então, eu acho que conhecer o seu cliente, qual é o seu objetivo, né, com aquela experiência que você quer entregar e aí com o seu atendimento que você quer entregar, ele é importante, né? Então, eu acho que esses são os dois fatores que são relevantes aí para essa análise.
Um ponto importante disso tudo é que quando a gente tem esse primeiro impacto, né, especialmente quando a gente começa um processo de consultoria nas organizações, ou até mesmo um sócio, um fundador que é impactado por essa ideia da experiência do cliente, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa tocar a emoção das pessoas para que elas tenham um processo de transformação pessoal e isso também impacte na sua empresa. Como a gente pode alinhar? Porque quando a gente começa a falar de experiência do cliente, muitas pessoas vão para, pô, preciso de tal métrica, preciso de tal resultado, tal indicador, tal selo, tal certificação. Porém, não tem muitas vezes foco na manutenção dos seus processos, na correção da sua jornada e assim por diante. Como você enxerga o alinhamento dessas expectativas, né? Como mapear e melhorar efetivamente a experiência do seu cliente nesse início de processo e o uso da tecnologia, o uso de ferramental, o uso de indicadores que possam efetivamente melhorar a experiência do cliente?
Tudo que você falou está totalmente linkado, né? Não tem como você entregar boa experiência para o cliente se não tiver processos alinhados, se você não tiver métricas, se tiver objetivos, se não tiver o time muito bem treinado. Acho que é tudo um conjunto, né? O básico lá da administração, né? São processos, pessoas e tecnologia. Esses três pontos têm que estar alinhados também para experiência, no olhar de experiência do cliente. Eu acho que a métrica ajuda, se muito bem formatada, né? Que é importante isso, né? Às vezes você tem métricas, muitas métricas de vaidade que não te dizem nada, mas se você tem métricas muito boas, né, bem definidas, elas te ajudam a entender se você está na direção correta, né? Acho que se você está entregando o resultado, o objetivo que é para a organização e para o cliente, né? A gente não pode esquecer que CX não é somente uma utopia, ele também tem que trazer resultado para a organização, né? Como a própria Forrester diz, né? Quando a experiência do cliente, a qualidade da experiência do cliente, ela entrega lealdade. E aí, quando você entrega lealdade, você precisa reter mais o cliente, você precisa vender mais dentro do cliente, né? E o cliente precisa te promover, né? Que aí muito acaba usando o NPS para medir isso. Então, não tem como você fugir de ter resultado de negócio. Então, eu acho que a métrica muito bem definida ajuda a saber se você está nesse caminho, né? E quando eu falo métrica, não é só a métrica lá da experiência do cliente, é a métrica, às vezes, operacionais. Porque você sabe que se você está demorando muito na fila de um atendimento, você está gerando uma experiência negativa para o cliente. Então, a correlação de métricas operacionais e métricas de cliente estratégicas, ela é extremamente importante.
Nesse ponto, né, com a experiência toda da sua e com esse ecossistema todo que a Coaction fornece, né, para o mercado, você pode, né, num momento inicial, iniciar o processo de consultoria e nesse processo você ir disponibilizando outras ferramentas para melhorar efetivamente o resultado, inclusive operacional, das empresas.
Correto.
Um dos pontos que eu prestei bastante atenção é que um foco, né, que eu vi dos resultados apresentados pela Question é alguns casos tipo assim, de primeira first call resolution, né, e até mesmo do tempo médio de resposta. A gente passou, né, e permanecerá passando ao longo desse ano, provavelmente por algumas outras demissões em massa. Nós tratamos isso dentro de um episódio com o Leandro Lira. E a gente tem muito o foco de algumas empresas em melhorar a sua eficiência. Quando a gente usa esses indicadores que eu falei agora, né, de tempo de resposta e de solução no primeiro contato, as ferramentas são determinantes, mas também é determinante a qualidade que você teve do treinamento com as pessoas. Você enxerga que nesse momento, né, que a gente está passando, né, tanto no Brasil como no exterior, aprimorar essa eficiência da organização, ela consequentemente vai gerar alguma melhora de experiência do cliente, ou algumas empresas correm um risco, né, no sentido de pensar em reduzir quadro, demitir operação, né? Até mesmo o Leandro disse para a gente que teve um desligamento significativo na área que cuidava mesmo dos atendimentos ao cliente lá, em uma das organizações que ele trabalhou. Como que a gente pode alinhar isso, né? Tipo, vou treinar melhor o meu time para que, ao usar essa ferramenta, eu consiga reduzir o meu tempo de resposta, eu não precisa fazer uma demissão, eu posso otimizar essa pessoa que estava atendendo simplesmente problema para poder também fazer uma oferta de outro produto. Como que você enxerga esse movimento em busca da eficiência operacional junto com os clientes?
A gente faz exatamente esse trabalho desde a... Lógico que depende da maturidade do cliente. Tem clientes que já vêm muito definidos. Eu preciso ter uma boa plataforma de atendimento ao cliente, eu preciso ter uma boa plataforma de chatbot. Então vem já uma demanda. E tem outros clientes que falam, não, eu tenho essas dores. E a gente entra com nossa consultoria, né, principalmente consultoria de transformação digital, falar como a gente resolve essas dores, né? A gente tem ambos os cenários. Mas, em geral, eficiência é a palavra que todos trazem de alguma forma, né, independente do estágio de maturidade. Eu acho que assim, acredito que a tecnologia ela vem justamente para ajudar a potencializar essa eficiência. Ninguém quer, nesse momento, saber onde está o seu pedido no e-commerce, ter que falar com alguém. Não tem o porquê. Ninguém quer, né? A não ser que queira bater papo, né? Mas senão não tem o porquê. Então é aí que a tecnologia entra, né? Então, para que a gente realmente tenha parte do seu relacionamento, que ele é transacional, ele continua sendo transacional usando tecnologia, e você passa a ter o humanizado muito no relacional. Então eu acredito muito nessa soma entre o humanizado e a tecnologia. Né? Então esses indicadores, né, de produtividade, de eficiência, são extremamente impactados com tecnologia. Né? Então se você fala, por exemplo, de... FCR, tempo em fila, você não vai conseguir você só vai conseguir reduzir isso se você colocar muita gente, e aí você inviabiliza o negócio, ou se você colocar tecnologia, né? Então, sendo mais proativo, muitas vezes colocando um chatbot bem implementado, importante isso, né? Porque tecnologia de chatbot tem um monte, a questão é como você implementa. E aí o que eu acho que isso vai trazer uma eficiência que, na verdade, já é buscada há um tempo, é que agora se potencializou porque você tem uma pressão de custo, mas já era, né? Então hoje a gente tem clientes que, por exemplo, durante a Black Friday contratavam 300 colaboradores. O ano passado, 300 colaboradores temporários para o período de Black Friday, né? Grandes e-commerce. O ano passado não contratou ninguém, conseguiu rodar com todas, né, evoluções que foram feitas na tecnologia, conseguiu rodar sem ter que aumentar num período de sazonalidade. Como, né? Com N ações, né? N mudanças de processo, tecnologias que vão trazer mais velocidade, menos telas, menos cliques para o atendente fazer a resolução do problema, né? Com a implementação de autosserviço, né? Então, e autosserviço não é só chatbot, autosserviço são FAQs, autosserviço é um portal com alguns realmente serviços que o cliente pode executar, então se ele pode cancelar, de repente o produto, fazer a troca de um produto. Então, com esse conjunto, esse arcabouço de tecnologia, mais processos, mais um bom treinamento de pessoas, você consegue atender mais, atender melhor, atender mais rápido, né? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Então, acho que esses indicadores juntam muito realmente, e o resultado ele é muito na veia mesmo, o resultado, sabe? Porque você imagina, um exemplo aqui, né? Fala que se um atendimento custa entre 7 e 10 dólares. Se você falar que você tem 1.000 atendimentos, 10% disso você está deixando num chatbot, por exemplo, quanto que você está economizando, né? 10 dólares sem atendimentos, por exemplo. Você já tem uma economia que paga muitas vezes a tecnologia e ainda sobra. Então é aí onde você consegue ganhar muita eficiência de custo também no atendimento.
Isso é um ponto bem significativo, né? Porque eu lembro que na empresa anterior que eu trabalhei, pensava-se num orçamento para contratação de pessoas no calendário seguinte, né?
Uhum.
Pô, quanto a gente vai reservar do orçamento para contratação de pessoas? Se a gente for pensar na estrutura de atendimento, efetivamente, né, que é parte do que nós tratamos de experiência do cliente, que não é tudo, né?
Exato, perfeito.
Então, a parte de atendimento, que é uma dos pilares aqui do atendimento, assim, pô, eu vou reservar X mil reais, dependendo da operação, X milhões de reais para contratação de operacional. E quando você coloca isso numa balança frente a uma tecnologia bem implementada, você tem uma discrepância significativa, né? Então, a gente tem um olhar para que esse orçamento seja bem direcionado e bem implementado, é definitivo para a gente poder ter um bom resultado e até mesmo evitar desligamentos ou até mesmo contratar desnecessariamente, como você disse, na operação.
Né? E assim, realmente, a gente está falando aqui de atendimento, mas, né, CX não é só atendimento, então você tem que olhar para tudo, para a jornada toda do cliente. Então, muitas vezes, uma melhoria que você faz no seu back-office, ele vai impactar no resultado de eficiência no seu atendimento. Sim. Você nem está mexendo no atendimento, você está mexendo no back-office. Muitas vezes, em vendas, quando você entende a jornada do seu cliente, você consegue reduzir essa jornada e ter menos esforço num processo de conversão de vendas. Também você está reduzindo porque você está tendo menos esforço, é dinheiro, né? Então você consegue reduzir. Então acho que quando a gente começa a analisar as diferentes jornadas do cliente, começa a usar a tecnologia para ajudar a reduzir esse atrito, reduzir esse tempo, esse esforço, é onde vem o resultado. Agora, por isso que é importante aquilo que eu falei no começo, entender o cliente, porque um cliente de uma geração que tem hoje 60, 70, 80 anos, talvez não seja tão aderente a essas tecnologias como uma geração que tem aí 20, 30 anos. Então é muito importante também entender o perfil do cliente para não dar aquele tiro no pé de vou digitalizar tudo e aí, coitado do meu avô lá, não consegue ser atendido, né? Então acho que é bem importante também esse ponto que eu comentei, de entender bem o cliente, né?
Legal. Até trazendo um caso, né? A gente teve algumas postagens sobre isso, acho que no LinkedIn, sobre a questão de um determinado laboratório que colocou todo o seu processo digital e aí como que um idoso é atendido, né?
Exato.
Então é um risco, né? Muitas vezes também usar a tecnologia a qualquer custo ou até mesmo um custo desnecessário, né? Vamos pensar num público que não faz sentido.
Aí você corre o risco de perder esse público, né? Então você imagina, por exemplo, nesse caso, o idoso provavelmente ia buscar um outro laboratório, porque já não existe uma fidelização tão grande com marcas, né, em laboratórios, e tem um desafio muito grande de fidelização, né, que não existe, mas tem um desafio. Se nesse caso, por exemplo, você digitaliza tudo, você está fazendo uma escolha, talvez por um perfil de cliente mais novo e aceitando perder um outro cliente. É a estratégia da empresa? Não sei, aí também tem que analisar isso. Talvez seja uma estratégia da empresa ter um foco diferente, né? É isso que é o ponto, né?
E outro ponto importante de olhar nisso daí, como você disse, sobre a questão da redução das despesas, né? A gente tem como um grande exemplo a própria Amazon, né? Que é eficiência operacional 100% em cada detalhe, você buscar essa eficiência, né? Para que você tenha, de alguma forma, considerando o varejo, que você tem uma margem muito pequena de retorno, qualquer centavo, quando você coloca isso em milhões de clientes, eles são significativos. Né?
Principalmente no alto volume, né? A gente também tem grandes varejistas aqui, que o volume é absurdo. Então, quando eu brinco que nesses clientes, quando você dá 1% de resultado, é um resultado fenomenal, assim, é o suficiente. Que é diferente quando você vai numa empresa que tem também importante a estratégia diferente do tamanho de empresa, né? Uma empresa com duas pessoas, sei lá, duas pessoas no atendimento. Se você ganhar eficiência, você não vai ficar com uma, porque você tem férias, né? A pessoa pode ficar doente, tudo isso. Agora, quando você tem 1.000, 1.200, se você ganha uma eficiência ali, ou quando você tem milhares de atendimentos por dia, 1% de eficiência nesses milhares de atendimentos é muito grande. E não que a gente está promovendo a redução de time, não. Essas empresas, toda empresa, ela continua crescendo. O que a gente está é permitindo com que ela escale com um custo mais alinhado, né? Com uma diferenciação de custo e receita maior, né? Então, se ela tem hoje 1.200 pessoas, ela pode continuar tendo 1.200 pessoas até o final do ano, até o começo do ano que vem, mesmo crescendo vendas. Acho que é esse o olhar que a gente tem que ter.
E aumentando o seu retorno, é o principal, exato, principal fator nesse sentido.
Porque é resultado. Exato. CX também é resultado, a gente tem que ajudar a dar resultado. Né?
Compartilhando com todos vocês, né? Eu tive uma experiência recente, junto com a minha esposa, de comprar um sapato via e-commerce. Foi a primeira vez que ela tentou fazer isso, né? Então, assim, principalmente para mulheres, né? Às vezes é um pouco delicado essa ousadia toda de comprar sem ter provado e assim por diante. Mas pelo fato de ser uma marca que ela já conhecia, ela arriscou. O que aconteceu? Uma semana, não entregou. Duas semanas, não entregou. Na terceira semana, a gente entrou em contato com a operação, né? Tipo, olha, não recebi ainda meu produto. A gente via que tinha saído do centro de distribuição, tinha chegado a um determinado ponto e não evoluía desse determinado ponto. O que aconteceu? Cancelaram a compra e devolveram o dinheiro. Então, assim, se você for pensar, hoje essa marca em si, ela tem um grande forte dentro dos shoppings, é uma marca conceituada e tal. Só que para escalar a operação, precisa ser funcional. Se você não tiver um processo bem estruturado, e aí, assim, não só estruturado no sentido de fazer com que a logística funcione, com que seja mapeado esse processo. O que aconteceu durante essas etapas de jornadas que chegou em determinado ponto e não evoluiu. Quando você vai pensar assim, pô, cancelou uma compra. Quantas foram canceladas? Quantos outros clientes tiveram essa mesma situação? Então, assim, nem sempre você colocar o seu produto num ambiente digital sem ter estruturado a operação vai ser uma saída, né?
E a operação não é o atendimento. Você vê que nesse exemplo, por exemplo, que você deu, caiu um grande esforço no atendimento. Sua esposa ligou para o atendimento teve que ir, processo de reembolso e assim por diante. Se você tivesse olhado, se você olhar para a jornada toda, onde que está o problema? Não está em eu melhorar por um bot no atendimento. Não, está em eu melhorar a logística, né? A gente fez um trabalho agora numa empresa que eu tive agora há pouco tempo e é exatamente esse problema. Assim, você tem um problema no atendimento? Tinha. Assim, questão de arquitetura, não tinha tecnologia ali, tinha coisas básicas que ia dar resultado. Mas você também tinha um problema de logística. O maior motivo de contato era onde está meu pedido. E não adiantava. Não adianta só colocar tecnologia no atendimento se eu não mexer nos processos de logística nesse caso, né? Então, você tem que olhar a jornada por completo, né? Por isso que a gente fala tanto de jornada, né? Você tem que olhar a jornada do cliente por completo, né?
Legal. Bruno, uma última pergunta aqui, né? A gente tem um dos grandes indicadores de métrica de fidelidade ao cliente, até mesmo foi uma das propulsoras aí desse mercado de métricas, que é o NPS. O Fred, lá quando criou, definiu que seria a pergunta definitiva, né? Como se fosse uma pergunta mágica dentro desse momento de relação com o cliente, que era qual a probabilidade de você recomendar a empresa a um amigo ou um colega. Eu sempre gosto de pensar que a gente tem dois pontos nisso daí. Quando a gente faz uma recomendação, a gente de alguma forma confiou no processo e confiou na qualidade do produto. Você elencaria alguma coisa além disso, olhando que você trabalha com a experiência do cliente, mas também como consumidor, você agregaria algum outro ponto para você falar assim, pô, recomendo fulano, recomendo ciclano, recomendo tal produto ou tal marca? Como que você hoje, como consumidor, avalia isso?
Eu acho que depende, de novo, é muita expectativa de cada um, né? Então, ontem tive a oportunidade de fazer um workshop aqui em Brasília E a gente tava falando sobre isso, né? Assim, eu compro no e-commerce, para devolver eu tenho que ir até o correio. Não faz sentido, né? Assim, se eu estou buscando um canal digital para comprar uma roupa, por exemplo, é porque eu não quero ir até a loja. E se eu não quero ir até a loja, eu não quero me movimentar, eu não quero me deslocar. Então, por que para devolver eu tenho que ir até o correio? Isso me irrita profundamente, né? Mas ao mesmo tempo, quando esse processo de ir entregar o correio é uma ruptura, é um atrito que eu não gosto. Mas tem um outro lado que eu sei que quando eu for devolver, eu vou entrar em contato com o atendimento vai ser super ágil comigo, às vezes vai ter nem preciso falar com o atendimento, às vezes tem um processo no site. Então aí já tem um lado positivo disso. Então, o que eu quero tirar daqui é que existe até num problema a oportunidade de encantar o cliente. Então, se às vezes você vai no atendimento, qual que é a sua emoção que você está indo no atendimento? Estou irritado, porque eu não queria trocar, porque eu queria devolver, então eu estou irritado, frustrado, alguma coisa assim. Ali está uma oportunidade de converter esse cliente. Né? Não converter venda necessariamente, que talvez é uma oportunidade sim, eu concordo que atendimento deveria começar também ser um canal de venda, porque você está tendo aquele contato, mas muito de todo mundo às vezes espera de um mercado ou outro um atendimento ruim. Quando você tem um atendimento bom, você eleva, né? Então, eu acho que existe aí uma oportunidade. Eu como consumidor, quando o atendimento me surpreende, a marca me ganha um pouco mais, porque eu sei que quando tiver problema eu vou ser bem atendido. Isso tem até umas pesquisas que dizem isso, né? Então eu acho que esse é um ponto. E o outro é essa questão que eu falei, acho que assim, olhando a jornada, se eu estou numa jornada digital, eu quero continuar digital, né? Se eu estou numa jornada física, se eu estou numa jornada da marca, eu quero ser da marca, que é uma outra coisa que acontece, né? Então você compra no e-commerce e não pode trocar na loja física, né? Essas coisas assim, tipo, você vai na loja física, não tem no estoque, aí a pessoa não quer, tipo, falar para você ou pedir para você no e-commerce porque ela vai perder comissão. Eu tô me relacionando com a marca, não é com aquela loja, não é com aquela pessoa, não é com aquela franquia, né? Então acho que esse olhar, quando isso tudo é integrado, e é onde que eu quero chegar, quando a marca é integrada, os canais são integrados, quando você realmente aplica a experiência do cliente em todo, né, toda a camada da empresa, eu acho que é ali que me surpreende, né? Acho que aí eu como consumidor fidelizo.
Legal. E aí, de qualquer forma, na maior parte das vezes você vai receber uma pesquisa lá perguntando a recomendação.
Exato, também. E assim, essa questão de pesquisa, ela é muito sensível, né? Para mim, eu gosto muito de falar para todo mundo que eu converso que para mim não tem certo ou errado em termos de pesquisa. Acho que o que importa é você ter o feedback do cliente. Muitas vezes o feedback vai ser você bater papo com seus clientes. Às vezes você é uma empresa B2B com volume pequeno de clientes. Se for numa pesquisa, a amostragem não vai ser interessante, não vai fazer sentido. Então como que você levanta? Acho que tem indicadores também correlacionados, é importante. Então no mercado B2B, se ele continuar comprando de mim, quer dizer que ele tá minimamente satisfeito, né? Então eu acho que é importante ter indicadores, né, correlacionados que consigam te antecipar muita coisa e criar alguma forma de ouvir o cliente. A pesquisa está aí, tem suas comprovações, tem suas teorias, é importante em vários cenários. Em outros cenários você tem que pensar outras formas, ser criativo de outras formas. O que importa, de novo, é medir e ouvir, né?
Muito bom, Bruno. Agora uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com você é a seguinte. Em 1907, na criação do índice Dow Jones, a empresa GE, fundada por Thomas Edison alguns anos antes, fez parte da composição das empresas que criaram esse índice nessa bolsa americana. Porém, em 2018, devido ao insucesso das suas ações na bolsa, né, a Dow Jones anunciou que a GE não faria mais parte do grupo de empresas que estariam dentro daquele índice, devido às suas ações terem recuado tanto que ela chegou a ocupar o último lugar do índice. O que é bom refletir sobre isso? Em 2005, quando foram criadas ali as métricas de NPS, inclusive o CEO da GE no momento, que era o Jeff Immelt, ele cita uma frase dele no prefácio do livro, né, do Fred, sobre o NPS, onde ele elenca, né, que o NPS era a melhor métrica de relacionamento com o cliente. E o fato, né, de utilizar o NPS não garantiu o sucesso da empresa, pelo menos não na Bolsa de Valores americana, né? Nós sabemos que a empresa permanece uma empresa bilionária, uma grande empresa no mundo, mas de alguma forma ela perdeu o valor de mercado e acabou sendo impactada, né, Como nós podemos, de alguma forma, impedir que isso aconteça, né? Que nós ficamos presos apenas à métrica e muitas vezes isso é uma métrica de vaidade, né? O que você pensa sobre isso?
Então, acho que tá tudo conectado, né? Assim, acho que um único indicador não traz toda a informação da empresa. Acho que tem que estar vinculado ao resultado e acho que tem que ter tecnologia e pessoas muito bem alinhadas com o processo, né? Então, acho que assim, o que eu vejo é isso, as empresas que mais têm sucesso é onde você tem um time com uma cultura muito forte, engajado com a marca, engajado com o cliente, onde você tem tecnologias que inclusive ajudam esse time a atender bem o cliente, porque é insano quando você vai querer atender bem o cliente, você dá 15 telas, 20 telas para o atendente. Então, assim, que experiência de colaborador também você está entregando para que ele entregue uma boa experiência para o cliente. Essas coisas estão vinculadas, né? Então precisa ter a tecnologia também. E não adianta ter aquele caos de processo. Então, você também tem que ter processo. E aí esse é o ciclo que fica rodando, né? Então as empresas que realmente têm sucesso é quando elas linkam tudo isso. Porque não vai adiantar nada você só ver o NPS, mas com um big esforço, né? Que a gente falou, um esforço, uma eficiência baixa, você tem que contratar mais pessoas. E aí você não vai estar dando resultados, vai estar tendo um custo muito alto, você não está dando resultado para a organização. Então, acho que tudo junto, né? A experiência do cliente com o resultado, trazendo humanizado com tecnologia, acho que tudo isso tem que trabalhar em conjunto.
Chegamos então ao fim do nosso episódio. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Espero poder contar com você em outros episódios, até mesmo para a gente poder aprofundar sobre o uso dessas tecnologias e até mesmo fazer com que isso chegue, tá, para os nossos ouvintes e para as empresas nas quais eles estão fazendo transformação efetivamente, como casos reais de melhoria e de como fazer isso acontecer. A gente tem um grande desafio de ficar muitas vezes ouvindo alguns outros colegas que falam muito, mas que a gente não consegue perceber as entregas efetivamente. Saber que você está nesse processo no dia a dia mesmo, gerando a transformação nas empresas e fazendo com que os nossos clientes e as empresas sejam transformadas, é muito importante para esse mundo de CX. Então, meu muito obrigado, quero te pedir para dar palavras finais aos nossos ouvintes e até mesmo, se você tiver alguma dica de livro que você sugere para os nossos ouvintes nesse processo de aprendizado que nós temos aí ao longo da vida.
Boa. Maravilha. Bom, eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer poder compartilhar. Eu acho que você falou super bem, acho que o que a gente busca é colocar na prática, né? Eu acho que só falar, só estudar, mas não conseguir colocar na prática, eu acho que é um desperdício, né? Então, acho que o nosso trabalho na Coaction é muito isso, eu falo isso muito pro time, a gente tem que ter esse papel de aterrizar a experiência do cliente no dia a dia das empresas e realmente impactar o cliente, impactar o consumidor final. Então, deixa aqui, assim, eu estou nas redes sociais, Bruno Stuck, LinkedIn, Instagram, estou à disposição, caso alguém queira, né, aprofundar um pouco mais em algum assunto, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. E de livro, assim, eu vou sair de CX, assim, que eu acho que tem alguns livros que são muito bons, eu li Hábitos Atômicos, maravilhoso esse livro, eu acho que para a vida e também para o negócio, acho que é importantíssimo. Eu tenho, assim, acho que esse livro, acho que ele é muito marcante para mim. Eu acho que ele mostra quanto que 1% que a gente pode melhorar na nossa vida dia a dia ou na nossa empresa dia a dia pode gerar grandes impactos, né? Não querer fazer grandes big bangs. E em CX eu falo a mesma coisa, né? Não precisa começar tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Começa aos pouquinhos, né? Faz uma pequena iniciativa. Então acho que cabe muito bem Hábitos Atômicos, super indico.
Maravilhoso o livro Hábito Atômico, Bruno. Eu também fiz essa leitura em 2022 e queria trazer uma frase que o James Clear utiliza dentro do livro, né? Primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser, depois faz o que tem de ser feito. Essa é uma frase de Epiteto. E isso é muito real, né? Para nós como pessoas, como gestores, como líderes, aquilo que nós queremos ser, né? Dizer para si mesmo, assumir aquilo que você quer ser e fazer com que seja alcançado esse resultado. Isso também serve para as nossas empresas, né? O que que eu quero que minha empresa seja, né? E nesse sentido, executar todos os esforços para que isso aconteça.
Começar, né?
Tem que começar.
Comece, né? Isso é importante.
Talvez você esteja começando hoje a ouvir o nosso podcast, então é uma oportunidade única que nós tivemos aqui desse primeiro passo de aprendizado. Então, convidamos você a nos acompanhar nas demais redes sociais Nós convidamos você também a fazer parte da nossa comunidade no Telegram, CX na Real. E, Bruno, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, foi um prazer.
Abraço, pessoal, até mais.